Pois é, nós viemos aí, né? É, convite seu para poder estar explicando para a comunidade como é que funciona. Na terça-feira da semana passada, nós fizemos a suspensão do atendimento do pronto-socorro por um determinado momento, até que pudéssemos organizar ali o pronto-socorro, né?
E falamos isso ao vivo naquele dia, né?
Exatamente. Mas o que o pessoal não entende, falando assim, fechou o pronto-socorro, parou o atendimento, não. O que acontece é o seguinte, nós temos que precaver e nós temos que nos preparar para as situações. Então, naquele momento, não tinha como atendermos nenhum paciente, porque todos os ambientes estavam contaminados. A sala de pediatria, isso só no pronto-socorro, tá? Na sala de pediatria, de urgência e emergência, na sala de contenção, tinha lá dois entubados, na sala de urgência e emergência, naquele momento, mais dois entubados, na enfermaria masculina e também na enfermaria feminina. Comunicamos, fizemos um comunicado oficial, a 18ª, comunicamos aí todas as autoridades, liguei, coloquei no grupo do diretório, né, do Covid, tá? Também do Conselho Municipal de Saúde, tanto que naquele momento foi o Timóteo, presidente do Conselho, também foi o Wanderson, eu fiz questão de andar todo o hospital com o Timóteo, inclusive lá na UTI e também na enfermaria Covid, no piso superior, onde nós reformamos tudo ali com dinheiro, recurso próprio da Santa Casa, tá? Então, toda aquela reforma ali em cima foi feita. O que acontece? Como que você fala que suspende? Porque naquele momento, se chega algum paciente, como chegou um paciente, e você não tem condições de colocar esse paciente dentro de uma sala, de repente você faz um atendimento ali no corredor, que isso é possível também, porque não tem pessoas ali, só está o pessoal da área da saúde mesmo. E agora, uma pessoa vai, filma, tira uma foto, alguma coisa, daqui a pouco fala, ó, a Santa Casa está atendendo pessoas no corredor. Então, para a gente prever estas e outras situações, tá? Então, nós também fizemos a suspensão, como outros hospitais fazem. Semana passada, agora final de semana, ou esta semana mesmo, né? A Santa Casa de Cornélio Procópio fez.
Londrina hoje também.
Londrina hoje também, né?
Ontem.
Aí eu fui um pouco criticado, algumas pessoas não entenderam. O que acontece é o seguinte, nós já tivemos esta situação outras vezes, semana retrasada e nas outras semanas que passaram, por várias vezes nós já poderíamos fazer esse procedimento, né, da suspensão temporária ali no atendimento, e porque enfrentamos esta situação. E o poder público, as administrações estão sabendo de todo o nosso problema, a gente tem comunicado, mas infelizmente a gente não fala para toda a comunidade, justamente para a gente não quer causar pânico, né? Falar, ah, Gabriel causou pânico, né? Pânico é não faltar, faltar medicamento, pânico é morrer pessoas sem atendimento, isso é pânico, né? Aquilo realmente, aí fizemos, já demos um alerta também para toda a comunidade. Então, não deixamos de atender nenhum paciente, chegou um paciente na hora, nós atendemos. E toda vez que houver necessidade, nós faremos, vamos comunicar os órgãos competentes, a quem nós devemos comunicar, comunicamos, né? E na hora estava lá o presidente do Conselho Municipal de Saúde, também o Vandos, secretário municipal de saúde, e rapidamente conseguimos organizar.
Gabriel, acho que nós já acertamos semana passada, conversamos no ar, né? Agora, a situação que nós chamamos atenção é essa situação da falta de medicamentos. Inclusive, teve uma nota desses dias, do dia 2, assinada pelo técnico, responsável técnico da UTI, o diretor técnico também, sobre a falta de medicamento sedativo e neurobloqueadores. Como é que está a situação? Conseguiu se resolver? Conseguiu comprar? Mesmo porque a Santa Casa tem o dinheiro. Mas a gente está vendo aqui que não adianta só ter o dinheiro dessa vez, né?
Exatamente, Oswaldo. Nós temos aí vários medicamentos que nós não conseguimos comprar porque quem está comprando esses medicamentos é o Estado. Então, quando há uma dificuldade em adquirir esses medicamentos, e também nós não podemos comprar tão superfaturados, né? Infelizmente, temos aí algumas, eu não sei de que jeito, mas algumas distribuidoras adquirem medicamentos, né? E o preço, infelizmente, coisa que não tem jeito da gente trabalhar. Por exemplo, um medicamento que normalmente custa R$ 27,28 e para R$ 295,00, e é um medicamento que usa demais. Como é que nós vamos arrumar tanto dinheiro para isso? Mas nós estávamos realmente aí com praticamente zerado alguns medicamentos. Fizemos o Dr. Marcelo Abas, né, e também o Dr. Fábio fez aí, comunicou as autoridades, e não deixamos barato, nós corremos atrás, tá? Naquele dia, anteontem, nós conseguimos 30 ampolas, comprar 30 ampolas, que está chegando hoje. E eu quero agradecer o Jorge Nunes, né, também o Dr. Glauber, aqui de Santa Mariana, que eles tinham um medicamento e nos emprestou 50 ampolas. Né? 50, 80 ampolas, que dá para um dia, Paulinho. Então, e nós conseguimos também fazer agora, efetuar uma compra, deve estar chegando hoje ou amanhã, de 1.000 ampolas, tá? Aí nós conseguimos também.
Essa 1.000 ampola dá o quê, Gabriel? 5, 6 dias? 10 dias?
Oswaldo, a gente quer também, juntamente com o medicamento que está chegando do Estado, e que daí também nós comunicamos o Estado, está chegando esse medicamento do Estado, nós temos hoje então medicamento aí bem organizadinho, bem acertadinho aí. Nós temos medicamentos que vai dar aí para 14, 15 dias e estamos buscando mais produtos, né? Estamos buscando mais medicamento. A briga não para, a luta é intensa, né? Então nós estamos aí também, o Estado está mandando para a gente aí 500 ampolas de atracúrio, também midazolam, está mandando 1.150 ampolas e a fentanila está mandando 300 ampolas e nós estamos adquirindo mais 1.000 ampolas de um outro bloqueador muscular. Esse bloqueador muscular é importante porque quando o paciente está sedado, tá, e ele está entubado, há expansão do pulmão e o paciente não pode se mexer. Então, se ele não tiver o bloqueador muscular, mesmo ele estando sedado, ele tem alguns espasmos, né? E então ele pode se mexer e pode comprometer o tratamento. Então, o bloqueador muscular, ele não pode faltar, porque realmente aí é uma situação séria. Agora, nós temos, já sabemos, temos vídeos, se a gente for mostrar os vídeos que eu recebo aí dos hospitais, é coisa terrível, né? E, infelizmente, tá aumentando ainda mais hoje.
Porque a preocupação nossa maior é essa, Gabriel. E a gente vê, por outro lado também, que a semana deu um complicó. E se não fosse por intervenção, né, judicial, vai intervir judicialmente, né, infelizmente, porque às vezes, só para colocar o seguinte, quem comanda negócio de UTI em Bandeirantes não é a Santa Casa.
Não.
O comando vem desse homem que se falou, como é o nome dele aí?
Nós temos o segundo homem do Paraná, que é o segundo, eu acho que deve ser o Vinícius Felipac.
Esse tá, né? O Felipac aí, que é o homem da coisa, né? Porque nós temos como é que chama, que você tem que acionar, porque Bandeirantes, não é porque, é a Santa Casa, tem que pegar o pessoal de Bandeirantes. Ela é obrigada a seguir aquilo que vem de lá, olha, aciona lá e você tem que colocar, tem uma vaga aqui, você tem que colocar que eles mandam de lá. E aí nós tivemos um caso essa semana aí que a pessoa estava, não, e a família, parece que tem uma vaga lá, saiu uma pessoa lá. Se vocês não entrarem, nós vamos entrar na justiça. E foi assim que conseguiu, porque do contrário não conseguiria. E às vezes a pessoa joga, mas é a Santa Casa. A Santa Casa não tem nada a ver com isso, né? Só explica como é que é essa forma aí, porque às vezes complica o bicho pro lado das pessoas. Mas aí é a Santa Casa que é culpada.
Nós temos na Santa Casa a UTI normal, tá? E nós temos também a UTI Covid. A UTI Covid com disponibilidade para 10 leitos. E o que acontece? Que lá no pronto-socorro nós temos uma sala, né, de contenção, onde nós atendemos dois pacientes entubados também, com a mesma qualidade que tivesse na UTI. Então, geralmente, nós temos aí 13, 14 pessoas entubadas na Santa Casa. O que acontecia até uns dias atrás, que nós tínhamos a liberdade, quando esse paciente estava entubado ali na sala de contingência, quer dizer, né? Quando vagava tinha uma vaga na UTI nossa Covid, a gente conseguia, dentro da Santa Casa mesmo, passar este paciente para a UTI. E de uns 15 a 20 dias atrás, nós perdemos esta liberdade, porque tem uma fila
grande,
muita gente, e a Secretaria do Estado, eu acho que tem que respeitar, e eu também até acho, mas nós temos algumas realidades nossas. Por exemplo, tudo bem, você vai mandar paciente de fora para nós aqui, não tem problema, só que atenda os nossos. Sim. Porque o resultado desta situação foi o que aconteceu na semana passada. Nós estávamos com 4 pacientes entubados no pronto-socorro. E a questão também não é nem questão, é também questão de ambiente, de espaço e também de equipe. Como é que eu vou atender uma quantidade muito além da nossa capacidade em relação aos médicos, aos profissionais da área de saúde que estão atendendo naquele momento? Porque quando você entuba uma pessoa é muito complexo, não é fácil. Desce a equipe da UTI, pega a equipe do pronto-socorro, vem médico também ali da enfermaria. Aquele, na terça-feira foi um sufoco muito grande, nós estávamos com dois pacientes entubados também na urgência e emergência. Nós estávamos com quatro médicos atendendo ali, três equipes de profissionais. Então, você também tem um limite de pessoas que você está trabalhando, que está trabalhando. Então, quando isso extrapola, mas infelizmente, a questão é muito séria, né? A contaminação ainda continua. Hoje, por exemplo, dos testes que nós fizemos lá, 50% das pessoas que fizeram, hoje ainda, Lúcio, contaminadas. Então, a contaminação ainda, ela está muito grande, né?
Muito alta, né?
Muito alta, infelizmente.
Só para explicar esse negócio, Gabriel. Então, essa pessoa, ela vai entubar aqui, ela não tem como ir para a UTI aqui. Aí o pessoal lá da central diz, olha, não tem, tem que vir um de lado, não sei o quê, coloca aqui.
Exatamente.
Ou a Santa Casa é obrigada a seguir isso.
É, porque a Santa Casa, ela não é dona do leito da UTI. Quem é dono do leito da UTI, quem paga é o Estado, e ele tem o controle disso. A hora que eu tiro uma pessoa que está na UTI Covid, imediatamente vai para uma tela e eles têm todo o acesso, inclusive de todo o protocolo, né? De todo o prontuário. É tudo colocado numa tela. O médico da central de leito também, eles vão analisar a situação para poder fazer a fila do Estado andar. Mas às vezes nós estamos com um caso muito sério, muito grave também no pronto-socorro, como foi o caso de uma paciente, né, que anteontem ocorreu a situação. Eu peguei, liguei pro Felipe, do Vinícius Felipe.
Inclusive, ameaçou-se de entrar na justiça para obrigar por
isso. A família está aqui e falou, não, Gabriel, caso grave, assim, vamos atender e tal. Fomos atendidos, conseguimos passar essa paciente, né, que infelizmente está numa situação muito grave. Aliás, Oswaldo, não é que eu queira desanimar a população, não, né? Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Eu estou, algumas pessoas, não é muita gente, mas tem algumas pessoas, tá? Me criticando, eu estou recebendo alguns áudios, tá? Que eu estou fazendo e causando pânico na população. Não é isso. Se a gente for causar pânico mesmo, se eu resolver falar aquilo que a gente vê, a coisa é muito séria. Graças a Deus, nós estamos com a Santa Casa, atendendo todos os pacientes, né, dentro dos protocolos médicos. Não chegou a faltar nenhum medicamento para os nossos pacientes. Mas eu tenho que gritar, eu tenho que falar. Quando vai faltar, quando vai acontecer alguma coisa, eu tenho que soltar para o mundo isso aí, para ver se a gente consegue alguma ajuda, como nós conseguimos agora, né, desta vez. E também como nós conseguimos essa transferência dessa paciente para a UTI, como nós conseguimos nos organizar na terça-feira passada. Então, às vezes as pessoas falam, ah, o Gabriel é intempestuoso, o Gabriel quer... Pô, gente, a situação ali é eu que tenho que resolver. Os médicos, eles conseguem resolver, mas é eu que tenho que dar a direção. Então, eu tenho que gritar mesmo, porque senão a gente não consegue resolver situações, Oswaldo.
Não é só que está gritando.
Não, eu tenho que falar.
Os pessoal de hospitais aí estão gritando. Eu pego aqui, eu vejo aqui o Andirá, o nosso professor aqui,
Mazzucchi.
O Mazzucchi. Tem que ficar gritando, tem que sair, correr, buscar, porque, gente, se for depender só das autoridades, esquece.
É.
Então, agora, as autoridades ajudam, mas não são todos, não.
Mas agora eu quero comentar um fato também, que a gente não pode deixar passar em claro. Quero agradecer aqui, né, também o Beto Preto, nosso secretário de saúde, que está dando assistência, porque eu estou vendo os vídeos de outros hospitais por aí, a situação está muito mais feia do que aqui, Oswaldo. Eu vou falar para você. Eu vi um vídeo semana aí de Campo Mourão, do hospital lá, que é desesperador.
A situação não é né? Boa no estado.
Então, eu quero agradecer o secretário de saúde, Beto Preto. Eu quero agradecer, apesar... Ele está com muito boa vontade, mas infelizmente é muito limitado, o secretário da Saúde, o Wanderson. A gente se comunica sempre, ele tá trabalhando, mas é muito, muito limitada a situação também.
Os municípios estão limitados.
Também, né? O prefeito Jaelson, naquilo que ele pode aí, tá nos ajudando, mas é muito limitado. Por quê? Porque medicamento não tem para comprar. É isso que a população
tem. Você tem o dinheiro, não consegue comprar, né?
Não tem para comprar. Não é que nós não queremos comprar, né? Mas é isso. Oswaldo,
e não é só aqui que reclama, não. A gente pega aqui na região.
Não.
Você pega o Ourinhos mesmo, estava reclamando no final de semana que não tem onde comprar.
Exatamente.
E a hora que vai comprar, o remédio custava 5, está valendo 1.000.
Exatamente.
Essa
situação. Agora, eu me desculpe aquelas pessoas que de repente acham que eu que eu tô, que eu faço escândalo, que eu faço reclamar. Mas, filho, meu filho, eu tenho que dar meus pulos aí, eu que vou responder. Eu mando ofício para o Ministério Público, estou sempre conversando, né, com o pessoal dos órgãos públicos, Ministério Público, eu, doutora Virgínia, sempre a gente conversa, explicando. Eu faço questão de deixar bem claro para quem tem interesse. Tem gente que quer, que tem umas pessoas, né, uns cornetas aí que às vezes que mandam uns áudios para a gente e quer que a gente...
Mas põe na bola para isso, não faz nada.
Mas isso aí não tem problema. Agora, eu só quero explicar uma coisa. Até eu, conversando ontem com a doutora Virgínia, ela me questionou sobre um valor, né? Ela falou, não, mas agora foi liberado mais 189 mil. O prefeito mandou mais 189 mil, porque foi publicado. Nós não publicamos isso aí, fiquei quietinho, mas houve a publicação do decreto lá do né? Falei, não vou comentar isso aí. Aí o que aconteceu? Aí eu estou sendo indagado. Como a promotora perguntou para mim, Gabriel... E os 189 mil da prefeitura, pessoal, esses 189 mil, quero deixar claro, que esse dinheiro foi o seguinte, quando nós não tínhamos ainda colocado a UTI na Santa Casa, quando nós fomos colocar lá os 5 leitos, nós tínhamos uma parte já do equipamento, e o prefeito Aelson, também com o secretário Wanderson, foram na Santa Casa e fizemos uma avaliação e vimos que precisava comprar, para terminar de completar os equipamentos dos 5 leitos, este valor de 189 mil. Naquela época, eu perguntei para o prefeito, perguntei para o secretário, falou, olha, pode comprar para a gente já montar? Pode. Aí o que aconteceu? Atrasou um pouco o trâmite, isso aí é normal. Quando foi liberado, nós já tínhamos até pago esse equipamento. Então, agora foi feito todo um processo novamente. Nós não recebemos aquele valor. Eu usei o dinheiro da Santa Casa. Agora, esse dinheiro vai
tem
vir
para
ressarcir em relação do dinheiro. Então, esse dinheiro, inclusive, está comprometido, porque quem quiser estar lá, nós deixamos, esse dinheiro era um dinheiro que nós íamos pagar energia. Estamos com 4 talão de energia atrasado, justamente em relação por causa desse dinheiro. Agora, esse dinheiro entrando, a gente vai pagar os talão de energia lá para zero, mata zero. Então, só quero explicar porque, às vezes, o pessoal até entrou mais 189 mil, tem mais 189, então, tá? Mas foi tudo certo também, não teve. Foi a questão de acerto ali, de tempo, né? Então, uma outra coisa, Oswaldo, que eu quero falar aqui também, é o seguinte: nós estávamos gastando 3 cilindros, mesmo com 2 usinas. Nós temos uma usina própria e alugamos uma usina por R$ 7.500 por mês. Aí, mesmo com estas 2 usinas, ainda tinha hora ali que nós estávamos usando 3 cilindros de oxigênio, que dá aí na média de R$ 130, R$ 140 o cilindro, e tem um hospital pagando aí um absurdo. Nós conseguimos acertar um preço bacana. Aí o que acontece? Agora nós instalamos uma outra usina. Na madrugada de anteontem, nós conseguimos terminar a instalação desta usina, então caiu bastante também o gasto com oxigênio. Então a gente está fazendo de tudo para economizar, para minimizar custo, para poder sobrar dinheiro, para não faltar medicamento e a gente trabalhar em cima e conseguir pagar tudo. A situação da Santa Casa hoje continua ainda, graças a Deus, com as contas pagas, contas em dia. Tem alguma coisa, mas vai entrando dinheiro, mas nós temos o dinheiro para acertar. Então, funcionários, a folha de pagamento já está sendo feita aí. Hoje já mandou para o escritório, né? Então, mais 2, 3 dias também, o pessoal já deve estar recebendo o pagamento. Então, o que importa é que as contas da Santa Casa hoje estão em dia. E a Santa Casa hoje ela não tem dívida. E nós temos que trabalhar para que a Santa Casa não entre em dívida. Nós tivemos uma auditoria anteontem, que veio a Isamari, que é do governo, né? Ela é da Secretaria do Estado, e ela veio, e a gente não sabe o dia, a hora que vem, e nem nos preocupamos com isso. Ela veio, fez uma visita com a gente, para a gente, rodou ela com o doutor Marcos Tariba, rodou a Santa Casa inteirinha, foi em todos os setores, e parabenizou a Santa Casa pelo trabalho e pela organização, Paulinho. Então, a gente fica contente porque não tinha nada preparado, ela chegou, rodou todo o hospital. Falou, Gabriel, é difícil a gente encontrar um hospital organizado como a Santa Casa. Então, ela é uma pessoa, é uma auditora do governo do estado e veio verificar como é que estava, medicamento, tratamento, equipe. Ela verificou tudo. E a gente fica contente, né? Eu quero partilhar isso aí com a comunidade, mostrando que a todo momento nós estamos sendo auditados aí pelo governo do estado.
Bom, Gabriel, é que a gente viu esse documento faltando medicamento e a gente ficou preocupado, porque existem pessoas e tivemos essa situação também, né, de vaga, é, infelizmente. E é lógico, tem algumas questões profissionais que estão sendo contratados para trabalhar nesse momento, porque de repente se é efetiva, daqui a pouco acaba a pandemia, e onde vai pôr esse povo, né?
É outro caso sério, viu, Zório? Eu tenho uma equipe hoje que está trabalhando na Santa Casa, os médicos, né, doutor Fábio, Marcelo Abos, o próprio doutor Walter Giovannini, doutor Caio, doutora Mariana, doutora Dani, doutor Tavares, né, doutor Paulo, é uma equipe muito Daniela. Legal.
Oi?
Daniela. A doutora Daniela, né, pneumo, né, também o doutor Luiz Guilherme, doutor João, né, a doutora Bete, né, que está trabalhando com a gente lá também. Enfim, vários médicos trabalhando com a gente e por aí estão oferecendo um valor muito mais alto do que hoje nós pagamos para os médicos nos plantões. E esse pessoal abraçou a causa e está com a gente, porque eu vou te contar uma coisa: o preço de plantão médico por aí está um absurdo, né? Nós pagamos lá, não é segredo, nós pagamos lá por 12 horas R$ 1.500, tá? Nós temos aí perto daqui pagando R$ 3.500 em 12 horas no plantão. Então, eu tenho que agradecer esses médicos, agradecer toda a equipe, né, da Santa Casa, farmacêuticos, pessoal do laboratório, os fisioterapeutas, técnico de enfermagem, pessoal da cozinha, pessoal da manutenção, tem uns meninos da manutenção lá que é fantástico, o pessoal que trabalha na lavanderia, o pessoal do administrativo, os atendentes. Hoje nós temos uma equipe, posso falar para você, uma equipe, né? A própria doutora Virgínia falou ontem para mim, falou: Gabriel, ó, faz um ano e pouco aí que nós não temos reclamação mais da Santa Casa. Existe uma ou outra coisa pontual, né? Mas nós temos
lá 200... Ninguém vai agradar todo mundo, né?
Trabalha 200 pessoas na Santa Casa, uma ou outra tem, né? Até dentro de casa, de vez em quando, tem alguma coisinha, mas imagina o hospital. Mas ela falou: Gabriel, olha, realmente aí o trabalho está sendo bem feito e a gente fica muito contente com isso. Porque, na realidade, tem que atender bem. As pessoas que chegam na Santa Casa é porque está precisando, é um momento difícil estar enfrentando e tem que atender bem, não tem jeito.
Na verdade, se tivesse bom, não estaria na Santa Casa. Não é verdade? Assim, é aquilo que eu digo sempre: enquanto eu tomando cerveja, está bom. Se tiver que tomar remédio, ferrou.
Esses dias uma pessoa falou assim: imagina que você está 24 horas por dia. Eu falei: rapaz, se eu mostrar meus wax. Mas por outro lado, não é ruim. Eu gosto, é gostoso, puxa vida, você poder. Você está atendendo a população, coisa mais gostosa do mundo, quando a pessoa te procura, a de madrugada. Eu vou atender.
E você consegue solucionar o problema.
É gostoso,
né,
cara?
Às vezes não dá pra gente solucionar. É, que a gente fala.
Não é tudo, obviamente, que a gente consegue. Mas aquilo que a gente consegue remediar, ajudar, acertar. Vou falar para você: 80%, se não for mais, as pessoas precisam apenas de informações.
É verdade.
E a gente está procurando, dentro do possível, aí, atender a população com carinho, apesar de todos estes problemas que nós estamos tendo, mas estamos na luta. E o que importa é a população sair contente, sair bem atendida, porque a população já enfrenta tantos outros problemas. A hora que precisa da área de saúde, se não for bem atendida, aí, pelo amor de Deus.